Até 1993, quase ninguém acreditava que seria possível uma banda de metal brasileira, além de Sepultura, ser capaz de furar a bolha nacional para se tornar uma referência no estilo. Com Angels Cry, o Angra aparecia para o mundo e revolucionava o então chamado Power Metal, só que dessa vez adicionando elementos da brasilidade junto com música erudita. Esses ingredientes deram ao álbum uma perspectiva completamente nova na cena e inspirou uma geração inteira de fãs com a sua sonoridade única, se tornando um dos discos mais importantes e obrigatórios do heavy metal brasileiro, quiçá mundial. Meu nome é Bruno Lopes e nesse episódio do Raio X, vou aproveitar que a gente está chegando perto do aniversário de 30 anos desse álbum, que será agora em novembro, e vou falar sobre o Angels Cry. Mas antes, só preciso lembrar para quem está chegando aqui pela primeira vez que o Raio X é um formato do Silêncio no Estúdio, que os nossos integrantes, o Márcio Viana, o Bruno Léo Ribeiro, o Vinícius Cabral e eu, a gente se reveza para falar de um disco, um artista, um acontecimento do mundo da música. São os programas um pouco mais breves, mas sempre com muita emoção e informação. Você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho no silencionoestudio.com.br e também nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @silenciopodcast. Se tornando membro, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. E aproveitando isso, esse episódio saiu de uma sugestão do nosso apoiador, Rafael Cordeiro, e um dos nossos milhares de papos por lá. Considere ser um apoiador também. E Rafa, abração e obrigado por estar nessa com a gente. Agora espera a vinheta, que eu volto na sequência com os detalhes dessa produção, que até hoje inspira gerações, discussões e, claro, as tretas que sempre fazem parte desse chamado Angraverso. Até daqui a pouco. No episódio que eu fiz sobre o André Matos, tem muitos detalhes desse início do Angra. Se você ainda não escutou, vale a pena dar uma conferida. Mas basicamente, a banda nasceu com o guitarrista Rafael Bittencourt, que queria fazer um som misturando música clássica, elementos brasileiros e speed metal do Halloween. Para isso, convocou seu companheiro de faculdade de música, André Bastos. Quem estudava nessa mesma faculdade, né, a Santa Marcelina, era o André Matos, que já era conhecido pelos trabalhos como Viper. O baterista Marco Antunes veio na sequência e, em seguida, o baixista Luiz Mariucci. Esse era basicamente o embrião do Angra. Pouco depois, o André Bastos acabou deixando a banda para a entrada do André Zaza. E só depois dele chegava o então guitarrista técnico incrível Kiko Loureiro. Essa formação saiu bastante até lançar a demo Reach Horizons lá por 1992. Esse material já contava com Carry On, Time e Angels Cry, só que com outras versões. E aí depois disso eles conseguiram assinar com a JVC para gravar o tão sonhado primeiro álbum de estúdio diretamente da Alemanha. E é aí que as coisas começam a dar errado antes de dar certo. Os jovens saíram do Brasil e foram gravar nos estúdios do Kai Hansen, o lendário guitarrista do Halloween. Ficaram ali hospedados numa pensão que ficava a poucos metros do local. E então chegava a hora de enfrentar o produtor Charlie Bauerfein, que de cara considerou que o batera, o Marcos Antunes, não era capaz de executar as linhas técnicas do disco de bateria. O Charlie deu a opção da banda gravar uma bateria eletrônica, né? Ele programar uma bateria, ou talvez chamar um substituto. E esse foi um momento muito delicado para o Marcos, né? Porque ele era um cofundador da banda e ele tinha contribuído com muitas composições desse álbum, e era difícil chegar ali e ver que o produtor não estava querendo que ele gravasse o disco por não ser capaz de executar da maneira que os discos alemães de power metal eram feitos, né? Aquela sonoridade gringa que eles estavam buscando. E incrível que isso ia acabar sendo o fim da linha para ele, né? Esse foi o primeiro baque da banda logo na gravação tão importante como essa. Em seu lugar veio o nosso querido Alex Holsworth, que é conhecido pelo Rhapsody Avantasia. Ele acabou gravando ali a bateria desse disco. E é curioso pensar que no futuro, né, o Fabio Lione, que tocava com ele no Rhapsody, iria ser o vocalista do Angra. São as voltas que o mundo dá, né? Mas então, sem o Marcos, as gravações prosseguiram e um clássico estava prestes a surgir. O Sasha Pett e o Charlie Bauerfein, eles extraíram o máximo dos músicos e assinaram com orgulho, né, o Angels Cry. O disco já abre com Unfinished Allegro, que é uma adaptação do André Matos para a obra clássica do Schubert, que serve aí como ponte para o hino supremo Carry On, né? Um cartão de visita de respeito, com todos os elementos que um power metal precisa e muito mais. Os duetos ali do Rafael e do Kiko foram muito bem escritos e executados. A gente tem o baixo do Mariucci pulsante absurdamente, e aí o André Matos já mostrava, né, sua performance impecável nessa canção que ele escreveu, que antes eles chamavam de Tupananã, antes de ter o nome de Carry On, eles chamavam de Tupananã, que era essa referência aí aos primeiros toques ali, os arranjos do início da música. Depois já vem Time, né, que na época que o André Zaza tava na banda, quando ele foi substituir o André Bastos, ele disse que ele gostou muito do convite, porque quando ele ouviu o Time, ele achava que lembrava muito Queensryche. Então ele falou, tô numa banda que eu quero ficar, né, apesar de ele ter saído logo depois. Vale esse destaque aí de Time, que lembra um pouco de Queensryche, mas tem bastante variação e já mostrava que o grupo podia ser bem versátil nas suas composições. Na sequência vem Angels Cry, né, que é uma parte instrumental muito robusta, né, que trazia uma referência ali ao Capricho número 24 do Paganini, e a letra fala sobre o sofrimento das crianças brasileiras, e já mostrava também o André Matos como um excelente compositor, porque ele estava fazendo metal, só que com temas da nossa realidade, né, longe das fadas e dos dragões, que eram praticamente o tema que dominava o estilo das outras bandas que faziam esse som. Na sequência veio Stand Away, que é um pouco mais suave que as outras, mas, por outro lado, traz uma das interpretações mais bonitas aí do maestro do metal, André Matos. Depois tem Never Understand, né, que deve ter feito esses produtores alemães ficarem meio pirados, né, porque traz um pouco de baião, né, traz esse comecinho fazendo uma referência à Asa Branca. E, além disso, né, quando chega nas partes mais metais, a gente tem a participação, finalmente, do Kai Hansen, né, do Sasha Pett e do Dirk Slater. Depois vem o cover belíssimo de Wuthering Heights, né, de Kate Bush, que, diferente da versão demo, os produtores eles optaram por deixá-la um pouco mais fiel à original, e foi aí que o André brilhou mais uma vez. Né. Essa é a única faixa que o nosso querido baterista, o Alex, não tocou. Quem fez ela foi o Thomas Neck, do Gamma Ray, que ele era um grande fã da Kate Bush, e o André Matos achou que ele poderia tocar tranquilamente essa canção com o feeling que ela pedia. Mas vale a pena ouvir a versão demo, que é bem diferente, bem animada, bem pesadona, que acabou saindo aí no Reach Horizons, vale a pena. Depois a gente vai com Streets of Tomorrow e Evil Warning. E na Evil Warning tem um pequeno trecho ali de Winter, que é uma música barroca composta por Vivaldi. Então dá pra perceber que eles realmente conseguiram trazer, né, nesse começo, essas influências que eles sonhavam lá no começo, né, que o Rafael estava pensando e unindo com o André, de fazer realmente esse som abrasileirado, com um pouco de metal, que era o que eles esperavam, e também essa ideia de música clássica. E para fechar, né, ficou Last Child, que é uma interpretação incrível do André Matos, né, deixando aí esse legado que praticamente guiou a banda nesse começo, né? Como o Angra, nesse princípio, eles estavam muito querendo fazer um som parecido um pouco com o Halloween, né? Até pelo momento que o Halloween estava passando, eles estavam lançando Pink Bubbles Go Ape, que era um disco que não tinha sonoridade do começo do Halloween. Então o Angels Cry veio principalmente com essa voz macro aí do André Matos, fazendo essas linhas mais agudas, que vinha para suprir um pouco do que o Halloween tinha deixado de fazer ali naquela época, só que com essa originalidade do Angra, né, que ninguém até então tinha trazido. Aí, nesse ponto, alguém deve estar se perguntando, né, mas cadê o Ricardo Confessori? Bom, ele só foi entrar na banda depois das gravações de Hamburgo, né, fechando aí então essa primeira formação, e a contribuição dele a gente vai poder notar só no outro disco, né, o Holy Land, mas esse é assunto para um próximo programa. Sobre Angels Cry, ele foi disco de platina no Japão, além de ser eleito por diversas revistas como melhor banda nova de 1993. No Brasil, ele venceu nas categorias de melhor álbum, melhor vocalista, melhor capa, melhor tecladista e melhor música com Carry On. É engraçado que nesse começo, né, o single que eles mais trabalhavam era Time. Na turnê desse disco, a banda tocou na versão brasileira do Monsters of Rock ao lado de Kiss e Slayer para um público ali de 50 mil pessoas, e foi nesse show que a gente tem as imagens do clipe Carry On, né, o clássico clipe de Carry On. Bom, Angels Cry é aquele disco de estreia que é gigantesco, né, dá pra se comparar com grandes discos de estreia de várias bandas de todos os estilos, mas principalmente dentro do Power Metal, né, o Angra apresentou elementos que enriqueceram o estilo, né, e acabaram influenciando todas as gerações seguintes, tanto que quando a gente fala de metal melódico do Brasil, a gente imediatamente fala de Angra. E isso até chega a ser o problema em algumas situações, porque Muitas pessoas só passam a dar valor para alguma banda, para esse estilo no Brasil, se algum dos integrantes ou alguma pessoa, algum produtor, alguma personalidade passou por esse Angra Verso, né? Tem alguma relação. Então o Angra, nesse ponto, ele criou muitas vertentes e miscigenações que tornaram quase que uma capacidade de autoridade, né? De dizer que aquela banda que está ingressando no metal, se ela tem alguma conexão com algum integrante do Angra, alguma história do Angra, ele consegue já carregar um pouco de notoriedade por ter essa conexão, né? Mas é o que a gente diz, né? já são 30 anos e o Angra continua ainda sendo esse nome que inspira outras bandas, né? Mas de qualquer maneira, a gente diz que ter o Angels Cry é praticamente um dever cívico pro fã de heavy metal brasileiro. Bom, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Raio X. Se você gostou, você pode compartilhar o nosso podcast, mandar um link para seus amigos e amigas pelas redes sociais. É assim que os podcasts que você gosta crescem, né? Sempre um ouvinte cada vez. Lembrando que se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode virar um assinante do nosso podcast, assim como o Rafael Cordeiro, como eu citei no começo, pagando aí um valor de um cafezinho por mês pra gente, né? A gente também tem uma newsletter semanal que é aberta para todo mundo, né, com conteúdo exclusivo, onde a gente dá dicas e a gente fala sobre novidades do mundo da música. É praticamente um episódio exclusivo ali, só que em formato de e-mail. Então, reforçando aí, se você quiser se tornar um apoiador, você pode saber mais detalhes e contrapartidas de todos esses planos de assinatura entrando no nosso site, clicando no menu Apoie, lá no silencionoestudio.com.br. Não esquece de acompanhar nosso trabalho e as novidades no Instagram e no Twitter, no @silenciopodcast. E é isso, um abraço a todos, ouçam Angels Cry aí, que vai completar 30 anos em novembro, um clássico aí, e a gente volta num próximo programa no Silêncio do Estúdio com alguns dos nossos integrantes, quem sabe com todo mundo junto. Fica aí sempre a expectativa do próximo programa. Até a próxima, gente, valeu demais!